Se você está acostumado com a mensagem do Evangelho, se você, de certa forma, já leu, se você tem algum tipo de relacionamento com a revelação bíblica, possivelmente você vai concordar comigo que uma característica que fica bem evidente quando nós lemos Evangelhos, todos os quatro, é que a gente vê sempre Jesus se movimentando. A impressão que nós temos é como se Jesus fosse um peregrino que ficasse, então, constantemente indo de um lugar para o outro. Jesus sempre se movimentando. E o nosso mestre, ele sempre surpreendendo em cada visita que ele fazia. E a sensação que nós temos é que o nosso mestre, como um grande peregrino, ele não parava de circular. E se você for atento, você vai ver que isso é testemunhado no próprio Evangelho mesmo. Então, essa impressão que fica para você, de fato, ela é testemunhada pelo próprio Evangelho. E eu quero ler com você, então, um texto de Mateus, capítulo 9, a partir do 35, que nos traz um desses testemunhos. Mateus 9, verso 35 em diante. Assim se expressa a palavra do Senhor. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra, esse Evangelho, que é dEle. Hoje nós queremos, dentro da série Peregrinos no Mundo, refletir sobre Jesus, o peregrino da compaixão intencional. E a gente quer olhar para esse texto, e eu convido que você esteja com esse texto aberto. O verso 35, ele nos diz um bom resumo do ministério de Jesus. Se você for olhar o verso 35 aí, a gente tem aí um bom resumo do que foi o ministério de Jesus. Andava por todas as cidades e todos os povoados. Amados, naquela época, havia em torno de 250 cidades e aldeias ali na Galiléia, onde foi o ponto do ministério de Jesus. E Jesus passou por boa parte desses lugares. Jesus andava nessas cidades, nessas aldeias. Está lembrado de uma aldeia de leproso que Jesus foi e que ninguém ia? Quando tinha leprosos lá e 10 começaram a gritar, lembram dessa história? Jesus ia, então, a lugares que as pessoas não iam. Jesus, de fato, percorreu com intencionalidade a região do seu ministério. O texto vai dizer que ele andava, então, por essas cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Sinagogas, pequenos locais, pequenas igrejas, podemos dizer assim, espalhadas, onde os judeus devotos se reuniam. E Jesus, além de ensinar na sinagoga, anunciava também as boas novas do reino, o Evangelho. Ele falava às multidões e também curava todo tipo de enfermidade e doença. É assim que está o texto. E você sabe, Jesus foi caracterizado, além de mestre, aquele que ensinava, aquele que contava histórias interessantíssimas. O texto vai dizer, e você sabe disso, que a marca de Jesus também era mudar a vida das pessoas com milagres. E Jesus fazia a ponto de ressuscitar pessoas. Quando nós lemos o Evangelho, a gente vê exatamente que isso que caracteriza o ministério do nosso Senhor Jesus. E olhando para o texto, a gente vai abrindo devagarzinho essa cebola. Se o verso 35 é um resumo, o verso 36, ele vai nos dizer que ele via, que ele viu as multidões e teve compaixão delas. Ver é diferente de sentir. Você vê muita coisa que não interfere em nada nos seus sentimentos. O texto está dizendo que Jesus via a ponto de sentir compaixão. Então aqui tem a descrição de como Jesus olhava e enxergava as pessoas com compaixão. Compaixão é um tipo quê? De piedade que alguém tem com o sofrimento do outro. Compaixão é se importar com a tragédia do outro, com a dor do outro. A tradução boa de compaixão é quando você é mexido por dentro. Você vê algo e isso mexe com você, com as suas emoções. Jesus era mexido. Jesus sentia compaixão pelas pessoas. Eu quero trazer essa frase aí para fixar bem isso. As pessoas se tornam alvo da preocupação cuidadosa de Jesus, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É o que diz o texto. Por que que Jesus sentia desejo de amparar as pessoas? Porque ele via as pessoas confusas, desamparadas. E o texto vai dizer como ovelhas sem pastor. Essa comparação das pessoas com ovelhas sem pastor indica muito bem o que o texto quer comunicar. Lá em Minas Gerais tem uma expressão que fala assim, fulano de tal é cabeça de bagre. Alguém já ouviu essa expressão? Você sabe o que é um cabeça de bagre? É alguém tonto, é um cabeçudo. O bagre é um bicho muito cabeçudo. A ideia é que é um cabeça oca, cabeça de bagre. Mas voltando aqui ao que nos interessa, a ovelha, amados, é um animal que nasceu para ser cuidado. A ovelha é um animal que nasceu para ser cuidado, igualzinho os homens, igualzinho nós, humanos. A ovelha é um animal completamente dependente. É um animal indefeso e que tem bastante limitações. Se você está se incluindo, é por conta e risco, né, de cada um. Mas as limitações da ovelha deixam ela muito vulnerável. Ela tem baixa visão, baixo olfato. Ela não tem destreza, é um animal sem destreza, sem força. Ela não é veloz, ou seja, presa fácil para qualquer animal um pouco mais agressivo. A única chance que a ovelha tem para sobreviver bem é estar num rebanho sendo cuidada por alguém. É a única chance de sobrevivência de uma ovelha. Uma ovelha deixada à sua própria sorte, ela não vai durar muito. A própria lã da ovelha vai levá-la à ruína. A ovelha que é deixada por ela mesma, ela vai se tornando um monte de carrapicho. A comparação do texto é que Jesus olhava para as pessoas, as multidões, então ele está incluindo todo mundo, não é algumas pessoas. Olhava para multidões e ele via as multidões como ovelha sem pastor. O texto vai dizer que essas pessoas foram classificadas como ovelhas sem pastor, porque eram pessoas confusas, desamparadas, atribuladas, abatidas, ou seja, pessoas carentes de cuidado. Possivelmente Jesus estava refletindo, quando ele olhava para essas pessoas, a multidão, nas cidades, Jesus ele refletia o todo da vida das pessoas. Para pensar, por que que as pessoas estavam desamparadas? Por que que as pessoas estavam sem norte, perdidas? Amados, cabe lembrar que naquele tempo a opressão social, política e religiosa imperava naquela sociedade, não era coisa muito simples. O tipo de sociedade que então se vivia assediava cada pessoa, roubava de cada pessoa a esperança de uma vida melhor. A vida não era fácil, a baixa perspectiva de dias melhores. Quando as pessoas vivem numa sociedade sem expectativa que as coisas vão melhorar, isso traz um desamparo muito grande. E é bom te lembrar, então, o ambiente político, rapidamente, o ambiente político e jurídico daquela época. É bom lembrar que Israel vivia sob o jugo do Império Romano. E o Império Romano foi um dos mais poderosos e agressivos da história. Os judeus sofriam de uma intimidação severa dos romanos. O Império Romano, ele oprimia de forma física, financeira, social, não dava muita perspectiva de mudança das coisas. Era uma ocupação que ia gerando na ambiência das pessoas ressentimentos. Quando uma sociedade ela vai sendo oprimida, vai ficando entre aquela sociedade uma espécie de rancor. E se isso não passa, esse negócio vai aumentando. Perspectiva muito baixa. Cabe lembrar que naquela época, a instituição da escravidão era forte. Pelas pesquisas, na época ali do primeiro século, haviam cerca de 60 milhões de escravos. Amados, a realidade econômica era difícil. A mão de obra e os salários não eram coisa farta. Existia uma moeda chamada denário, que representava o dia de trabalho de um trabalhador comum. Uma moeda, o denário. As pessoas trabalhavam o dia todo para ganhar aquela moeda. A maioria das pessoas, grande parte dos trabalhadores, eram diaristas, sem segurança no emprego, não tinha carteira assinada, amados, não tinha sindicato para reivindicar melhores condições, não tinha programas de bem-estar social, não tinha lei trabalhista, consegue imaginar isso? Então as pessoas, elas dependiam todos os dias de serem contratadas diariamente para sobreviver. E eles faziam o quê? Agricultura ou pesca. Basicamente, era isso que se oferecia. Vocês estão lembrados de certa vez, Jesus contou uma história que um empregador saiu para a praça para contratar trabalhadores, lembram disso? E ele começou de manhã, depois ele voltou às 9 horas, depois ele voltou ao meio-dia, e ele foi contratando gente, lembra disso? E chegou lá às 17 horas, ainda tinha gente para ser contratada, lembra desse negócio? Claro que Jesus estava aplicando ali para a graça de Deus, alcançando as pessoas até os últimos dias. Mas a realidade era essa. Enquanto tivesse gente contratando, ia achar gente para trabalhar. Porque a situação social não era boa, financeira não era boa. Havia uma dependência. Cada dia era um leão para trabalhar, para conseguir. E o sistema tributário? A arrecadação de imposto para Roma era um sistema reconhecidamente corrupto. Todo mundo sabia que o famigerado publicano, aquele que era cobrador de imposto, ele era corrupto. Era alguém que, corrompia a arrecadação em favor de Roma. E isso deixava o povo ainda mais chateado, porque o publicano era um judeu trabalhando para o inimigo e explorando o próprio judeu. Então, uma sociedade com baixa perspectiva, com esperança baixa, trabalho ruim, e ainda tinha o bendito cobrador de impostos, na sua grande maioria, corrupto, ganhando dinheiro à custa do próprio povo. Se isso não bastasse, e no campo religioso? Enquanto o povo sofria pela condição social, política, econômica, o povo também sofria na mão da religião. Os líderes religiosos também oprimiam espiritualmente o povo. É bom lembrar que os líderes, eles tinham uma relação não muito amigável com o povo, a ponto de impor, oprimir, intimidar, punir as pessoas que não cumprissem as regras das quais eles eram guardiões. Uma religião de culpa, uma religião que não trazia graça, pelo contrário, basta você lembrar de algumas coisas que eles fizeram com o próprio Senhor Jesus. O que me vem à mente aqui agora é aquele episódio da mulher que é pega em adultério e eles querem matá-la, só para testar Jesus. Olha, eles querem matar uma mulher para testar Jesus. Se a religião da época faz isso com o nosso mestre, o que você imagina? Que tipo de opressão era essa? E mais, fundo do poço tem subsolo. Existia uma estrutura religiosa corrupta. Porque você poderia pensar, não, mas quando passar esse sumo sacerdote, pode vir alguém bom. Era impossível, naquele tempo, que houvesse um sumo sacerdote que pudesse transformar aquela religião. Porque nós sabemos que havia um uso político da máquina religiosa. O controle do templo estava na mão de políticos. Então, quem controlava o templo, quem nomeava o sacerdote, tudo era um coluio junto com o Império Romano, a ponto de chegar, Lucas escrever, que existiram dois sumos sacerdotes simultaneamente. Anás e Caifás, da mesma família, sumos sacerdotes, algo inimaginável. A estrutura religiosa corrompida, contaminada. Não é à toa que Jesus olha para o templo aquela vez e ele faz aquela limpeza ali, naquela ocasião, e conforme a gente vê logo no início do ministério. O Sinédrio. Sinédrio era o órgão supremo do governo da religião judaica, que só operava porque o Império Romano permitia e usava aquela estrutura. Amados, Jesus via multidões com compaixão, porque eram pessoas sem nenhuma perspectiva de melhora. Para onde olhasse, não tinha, amados. E essa é a realidade que chama a atenção de Jesus, e Jesus chama a atenção dos seus discípulos. E eu já quero fazer um colchete aqui. E se ficou registrado para nós, chama a nossa atenção. Jesus, então, ele chama a atenção dos seus discípulos, e ele vai trazer, de certa forma, uma fala até meio enigmática. Verso 37 e verso 38, olha aí para o texto. Disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Não fazia sentido, o que mais sobrava era gente para trabalhar, tinha era pouco emprego. Jesus está falando aqui, numa transcendência espiritual, numa realidade espiritual. A forma de falar de Jesus com seus discípulos era agrícola, porque era a realidade da época. Jesus está falando no estilo campeiro. Ele está usando uma figura de campo, agricultura, ceifa, colheita. Ele transmite, com essa fala, com esses dois versos, um olhar preocupadamente esperançoso. Ao mesmo ponto, tem esperança, mas é preocupante. É aquela verdade agridoce que o Evangelho sempre faz com a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus afirma que a colheita, inevitavelmente, vai ser grande. E isso é uma boa esperança. Ele afirma, a colheita será grande. A colheita vai acontecer, grande, vai produzir. Mas ele traz que seria necessário muito mais trabalhadores envolvidos no trabalho, porque eles mesmos dariam conta. Então, Jesus pede aos seus discípulos que olhem para aquela realidade com o olhar dele, percebendo que Deus se interessa, e mais, olha de forma esperançosa, e ao mesmo tempo clame ao Senhor para que mais gente esteja envolvida nesta visão. Jesus queria infundir neles, pelo menos, duas coisas aqui. Primeiro, a sua compaixão pelas pessoas. Porque o grande risco que nós temos é, muitas vezes, quando a gente está muito cheio de problema, é não querer saber do problema dos outros. Então, Jesus quer comunicar para aqueles seus discípulos a sua compaixão pelas pessoas. Que pessoas? Essas que nós acabamos de escrever. Pobres, sem perspectiva, pessoas comuns. E o outro lado que eu vejo é que Jesus quer comunicar o senso de Jesus. Esse senso de responsabilidade que ele tinha com a missão dele. Jesus era responsável pela missão que ele veio. E ele veio para dar a sua vida e resgatar as pessoas, não é isso que ele diz? Então, Jesus quer comunicar essas duas coisas. Primeiro, ele quer comunicar compaixão, que os seus discípulos entendam isso, vejam isso. E que sejam também responsáveis com a missão. Aí ele diz, orem e se envolvam. Ou seja, orem se envolvendo. Envolvam-se orando. Vai ser preciso mais gente envolvida na missão do Pai. É muita coisa que vai acontecer. Jesus, diante dessa realidade, ele nos apresenta esse movimento intencional. Por isso que eu quero hoje já aplicar para nós. Então, esse é o texto. Jesus, percorrendo diversas aldeias, cidades, ensinando, pregando e curando, intervindo na realidade das pessoas. Ele via as multidões com compaixão e ele então fazia esse diagnóstico emocional, sociológico, seja o que for, e ele então transmite isso aos seus discípulos, para uma perspectiva futura. Vocês estão olhando, a realidade não é boa, mas acredite, tem muita coisa boa que vai acontecer, porque o campo é do Pai. O Pai tem muita obra aqui. Então já vão orando, porque a participação do que vai acontecer é muito grande. Então eu queria fazer algumas aplicações para mim e para você. A primeira coisa vai ser projetado para você, que eu quero trazer hoje, que Jesus, o mestre peregrino, não vivia uma vida monástica, isolada da realidade. Uma espécie de espiritualidade que não tocava o chão. Por que eu lembrei disso? Eu estou querendo, amados, aplicar para nós. O texto está dizendo que Jesus andava pelas cidades. Jesus percorria as cidades, inclusive as vilas não muito desejáveis. Seu ministério incluiu as incoerências da cidade. O ministério de Jesus, uma vez que ele decide percorrer as cidades, e nós trouxemos um retrato social da cidade, Jesus ia até as cidades e entrava nas suas mazelas. Jesus tocava o chão. Eu me lembro, e aqui sem nenhum tipo de interesse, a não ser só para fazer você lembrar, que quando nós, as nossas cidades, recebe alguém importante, muitas vezes o que se faz é limpar as cidades, para que aquele governante, aquele religioso, possa ter uma boa percepção da nossa cidade. Jesus, ele entra na cidade e ele quer escancarar as incoerências da cidade, onde as pessoas habitam. A nossa teologia, amados, fiquei pensando, você tem um tipo de teologia aí. Seu Deus, seu Jesus é muito parecido com a sua teologia. Mas acredite, o Senhor Jesus não é a sua teologia. Não é a minha teologia. O que é teologia? Vamos chamar a minha organização da compreensão de Deus, da realidade, da espiritualidade. A nossa teologia precisa nos fazer aterrizar, tocar as realidades da vida com interesse. Nos fazer peregrinos que se envolvam e não peregrinos que estejam em fuga da realidade. O chamado do mestre peregrino é que nós sejamos peregrinos no mundo e não em fuga do mundo. Jesus não veio para ensinar uma vida espiritual distante da realidade. Ele não se ausentava da realidade. Ele não negava a realidade. Ele levou os seus discípulos aos pontos mais indesejáveis da sociedade da época. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui aplicando para nós, amados, nós precisamos olhar para a nossa teologia. Que pode ser que a nossa teologia seja uma teologia que não é exatamente, ou não responde isso que Jesus está nos ensinando essa noite. Muitas vezes nós temos uma teologia que separa a gente das pessoas e sem a capacidade de nós intervirmos na realidade das pessoas. Então, primeiro alerta, Jesus, o nosso mestre peregrino, não vivia uma vida separada, distante, tão espiritualizada, que se isolava da realidade. Uma das acusações que nós temos hoje é que a gente vive um tipo de igreja que não encarna mais a realidade onde nós estamos. E, de certa forma, as pessoas têm razão. Lamentavelmente, quando nós vamos para a manchete dos jornais, não é porque nós estamos fazendo algo de extraordinário, mas estamos participando do que é pior da nossa sociedade. Parecido muitas vezes mais com o Sinédrio do que com os discípulos. Segunda coisa, Jesus olhava as pessoas com compaixão. A compaixão de Jesus não é ocasional, mas intencional. Amados, isso aqui mexeu comigo. Deixa eu fazer um colchete aqui, parênteses. Nem tudo o que eu prego, eu vivo. Mas eu acredito em tudo que eu prego. Nem tudo que eu prego ainda é realidade na minha vida 100%. Então eu prego para mim também. Se eu fosse pregar só o que eu vivia, ou vivesse 100%, seria pouquíssimos sermões, amados. Hoje é um desses. A compaixão de Jesus era intencional, não era ocasional. E muitas vezes eu me vejo pegando, sendo, quando tenho, compaixão ocasionais, compaixões calculadas. Ele se importava com as pessoas, amados. Ele vê intencionalmente as pessoas. O texto diz que ele entra na cidade e vê as pessoas e consegue analisar as pessoas. Vê, revê, analisa ao ponto de compartilhar com os seus. Ele vê intencionalmente, ele vê o estado de desamparo e se compadece daquilo. Amados, o problema das discrepâncias econômico-sociais das nossas cidades existem, nos afetam. E mais, esses problemas estão além dos sistemas econômicos, dos sistemas políticos, dos sistemas ideológicos. Pessoas desamparadas sempre existiram em todo o sistema que nós criamos. Esse relato aqui está bem antes do capitalismo. Então, o capitalismo não é o mal do mundo. Isso aqui está bem antes do socialismo. Isso aqui está bem antes de qualquer expectativa que você tenha do estado de bem-estar social, da social-democracia. As mazelas do mundo sempre existiram. Por isso que o cristianismo, assim chamado, não pertence a nenhuma ideologia política. Hoje pela manhã nós falamos que o nosso Deus, ele é livre, absolutamente livre. E Jesus chega a falar isso. Se eu vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Mesmo que fossem escravos de alguém. Jesus não veio fazer uma revolução política. Ele não está chamando discípulos para se armarem. A colheita já está pronta. Ele está chamando gente para participar. Consegue entender que as mazelas que Jesus está vendo de um povo sofrido não tem nada a ver com estrutura que você acha que faltou ou que tinha? Nas ditaduras e nas sociedades mais liberais, nós temos pessoas desamparadas, perdidas, pessoas que estão cometendo suicídio porque estão sem esperança na vida. Dos países mais ricos, dos mais pobres, pessoas desamparadas. Não tem nada a ver, amados, com bandeira ideológica. Jesus via os mais invisíveis da sociedade, porque não estava preso a ideologias, partidarismo, preconceitos. Jesus não era aprisionado a nenhuma bolha. Como que a gente não enxerga certo tipo de pessoas? Na verdade, a sua rede social é apenas uma fatia de uma realidade virtual. E você, muitas vezes, e eu, achamos que é o todo. O mundo, a realidade, como peregrinos no mundo, é muito maior do que o meu mundo e o seu mundo. E nós vamos viciando a nossa vista de ver somente aquilo que, de fato, tem a ver com o meu código. Jesus, ele não veio implantar uma religião, dá para entender? Ele veio trazer um movimento de vida que nos alcançou. E nós não podemos cair na esparrela de transformar isso que nós recebemos numa religião fechada, nas nossas bolhas, que hoje virou mania de falar bolha, né? Nós temos muito preconceitos, amados, que tornam o outro invisível. E pode ser que Deus está nos chamando para sermos o trabalhador dele na obra que ele está fazendo naquela vida. Mas eu estou aprisionado ao meu mundo. fechado às minhas convicções, ao meu jeito. Os irmãos sabem que eu tenho uma graduação, onde eu até avancei um pouco, dentro da área social. Tem muitas coisas da área social que eu discordo radicalmente, mas que funciona, mas eu discordo. Por que, amados, que eu estou dizendo isso? Porque solidariedade, compaixão, sabe? Você olhar o outro com respeito, não depende de alguém da assistência social de falar. Você deve ou não deve ajudar alguém no semáforo? Você deve ajudar alguém, se você assim se compadecer dele. Ah, mas pela política não vale a pena. Ok, meu amigo, mas o que eu não guio pela política. Imagina eu ser constrangido pelo Espírito Santo a ajudar alguém, e onde está dizendo não ajuda, eu vou ajudar. Eu posso ser o secretário está aí não, eu posso ser o secretário da assistência social do município. O que eu quero trazer, amados, é que muitas vezes nós estamos tão corridos nas nossas coisas e achamos que a realidade ao nosso lado não nos compete. Às vezes Deus manda aquela pessoa, aquela situação para constranger você, para você analisar a sua agenda. E nós estamos tão afobados que a gente não percebe. Jesus saía de cidade em cidade. Ele olhava as multidões com compaixão, a ponto de dizer isso para os seus discípulos. E eu entendo, amados, que olhar com compaixão, a gente vai precisar treinar o nosso olhar, para não sermos, termos olhares compassivos ocasionais. Eu não estou dizendo que você deve ser o bom samaritano, sabe? Que deve levar todo mundo para sua casa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu e você não podemos viver de forma que isso não tenha a ver comigo ou com você. Porque se mexeu com o nosso mestre, precisa mexer conosco. Deixa eu trazer essa frase aí. Nas cidades tem pessoas desamparadas que precisam receber o olhar de compaixão. Precisamos treinar o nosso olhar para vermos intencionalmente as pessoas com a compaixão de Jesus. Quem é que vai fazer isso, gente? Quem é que vai treinar o olhar para ter a compaixão de Jesus? Quem? Quem é desafiado a fazer isso? São os seus discípulos. Mais do que nunca, nós precisamos treinar o nosso olhar. Pais de filhos menores, talvez essa é a desculpa que você precisa furar a bolha da sua classe social e misturar para que o seu filho conheça outra realidade. Quem sabe você também aprende algumas coisas assim. Amados, a nossa cidade aqui tem pessoas que precisam ser enxergadas e terem a compaixão de Deus, de Jesus, através do nosso olhar e do nosso braço, do nosso abraço. Não é a igreja lá de Florianópolis, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas. Somos nós que somos responsáveis por abraçar e olhar com compaixão aqui, nesse local. Jesus está entrando na cidade através da gente. Ele está percorrendo as realidades através da gente. E ele continua fazendo isso. Que ele encontre lá no Rio, em Belo Horizonte, em Brasília, pessoas do calibre dele, que levam a compaixão dele aos lugares mais incertos. E que aqui ele encontre a gente, para mudar pelo menos uma pessoa, que ainda vai entender que apesar de toda a situação complicada, corrupção, os políticos não ajudam, o nosso judiciário não ajuda, o Brasil parece que não muda, mas hoje nasceu uma luzinha no meu coração, porque alguém veio falar comigo. E não precisa fazer curso para isso. Olhar com compaixão, nós precisaremos treinar isso. Como é que a gente vai fazer isso? A igreja, amados, não é assistência social, mas somos portadores da compaixão, aquela compaixão que nós recebemos. E talvez a única esperança de alguém vai ser você. Vai ser você. Nas quintas-feiras, tem um grupo de homens aqui que tem ido sistematicamente ao albergue, ao abrigo municipal da nossa cidade. E a ideia nossa é de levar um pouquinho do amor de Jesus. Esse tem sido o nosso desafio. É um treinamento. A gente chega ali, não tem nenhum tipo de resposta viável, possível. Porque quem está dormindo num albergue, ele está na lona. Então a gente chega ali não em nome da igreja, a gente chega ali não com liturgias, a gente está ali falando do amor de Jesus. E muitas vezes é um olhar, e quem participa sabe disso, a gente sai com uma resposta interna. Fizemos nada, mas a gente está satisfeito de saber que Deus ainda teve misericórdia da gente. A gente não é melhor do que eles, a gente sempre fala isso. A única diferença da gente, de alguém que está nesse exato momento, a ponto de cometer um assassinato ou um suicídio, é a graça do Senhor Jesus. Então, as quintas-feiras têm sido um treinamento para alguns dos homens. Precisamos, amados, treinar os nossos olhares, como peregrinos de Cristo nesse mundo, a enxergar como Ele enxergava a cidade. Quando nós chegamos aqui, alguns anos atrás, nós criamos um projeto olhando e agindo com esperança na cidade. Quem é da antiga aqui lembra disso. Olhar para a cidade com esperança. Por quê? Por causa desse texto. Jesus falou, a colheita é grande. Chama mais gente. Eu tenho muita gente. Eu quero que vocês participem disso. Mais um. Três. A relação de Jesus sempre foi com pessoas. É com gente e não com coisas. Disputa de poder, sistemas religiosos ou impessoalidades. A relação de Jesus sempre foi com pessoas. Por que que a gente esquece isso? A intervenção de Jesus não foi para transformar as coisas em objetos sagrados. Não foi. Jesus não veio para começar a separar dentro da nossa realidade lugares santos, lugares sagrados, ambientes sacramentados. Jesus não veio criar liturgias purificadoras de uma ambiência de culto. É bom estar numa celebração como essa. Mas essa não é a expressão máxima que Jesus veio fazer. Jesus não veio canonizar super santos. Vamos canonizar porque isso aqui é um exemplo. Jesus não veio santificar coisas, objetos, religião. Jesus veio para se relacionar com pessoas. E quando as pessoas nos acusam, acusa a igreja, acusa os evangélicos, muitas vezes eu preciso endossar o que eles estão acusando. Muitas vezes nós transformamos a nossa relação com coisas sagradas. Pode, não pode? A intervenção de Jesus nunca foi, amados, para criar uma religião chamada Jesus Cristo. Jesus não é nem evangélico, sabia disso? Sabia disso? Jesus não é evangélico. Quantos não sabiam disso? Jesus não é evangélico. E nós queremos transformar Jesus em evangélico. Misericórdia, amados. As nossas cidades são fábricas de gente doente, emocionalmente em fragmentos, perdidas na vida, e precisam de gente comum que leva a compaixão de Jesus até elas. Pessoas precisam de gente comuns. Eu e você. Você é o maior influente na vida de algumas pessoas. Nem o Papa será tão influente como você na vida de alguém, especificamente. Então é você que precisa, comum, que precisa ser aquele que vai colher a obra. Não, vamos esperar chegar o evangelista da igreja. Aí ele vai lá pregar o evangelho para aquele. Isso é forma, isso é formato. Isso é religião, amados. A gente está perdendo a oportunidade de trabalharmos na colheita, na vida de muita gente. Porque nós não estamos vendo como Jesus via. Ainda estamos vivendo um jeito religioso. E hoje, a gente precisa olhar para as pessoas mais próximas da gente e perguntar ao Senhor, o que o Senhor tem comigo na vida dessas pessoas? O meu grau de influência, ele é muito limitado. Agora, se juntar o seu grau de influência, o meu, o nosso, cada um aqui, o nosso arco aumenta, e nós podemos alcançar aí um ajuda o outro. Por isso que orem para que Deus manda mais gente. Por que que o nosso projeto Olhando e Agindo com Esperança na cidade minguou? Porque nós não estamos preparados, amados, nem para crescer. Se Deus mandar 30 crianças aqui, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Porque quem traz criança é pelo menos mais um adulto. A gente nem tem estrutura para crescer. E mais, quando eu falo em crescimento, parece que até a gente nem tem condição de sonhar com qualidade. Eu nem sei se a gente sonha. Muitas vezes, amados, Deus não manda porque Ele olha para um grupo que não quer. E hoje Deus está pedindo que a gente olhe com os outros olhos e pergunte para Ele: Senhor, quem só tem aqui que eu preciso ser a sua compaixão na vida delas? Intencionalidade. Nossas cidades, fabricando gente doente, gente que precisa da gente. Aí Jesus resolve nos envolver na sua missão. Olha o risco. Jesus, ele olha tudo aquilo e ele fala assim: agora é com vocês. Peça ao Pai que mande mais gente. Ele compartilha a sua visão, a sua missão de cuidado, e ele compartilha isso aos seus discípulos. E aqueles homens rudes, simples, limitados, fizeram bem o trabalho deles. A missão é trabalhosa, sim, amados, por isso sempre vamos precisar somar esforços. Somar esforços. Você já parou para pensar o papel que a nossa igreja tem para ajudar a assistência social do município, a agência de emprego do município? Será que a nossa igreja pode abençoar o município no aconselhamento de crianças? Será que a gente pode influenciar a mentalidade dos nossos vereadores que estão decidindo coisas aí que nós não estamos nem aí? Amados, Deus hoje ele está provocando em mim e em você essa reflexão. Vou terminar com essa frase aí. Precisamos desenvolver a teologia que nos faça orar e agir, pregar o Evangelho e vivê-lo no dia a dia, cantarmos canções para acalanto das pessoas, cultivarmos uma teologia que nos faça peregrinos da compaixão intencional de Cristo. Esse é o meu desafio, é o seu desafio. O campo é grande, mas Deus está contando é com a gente, amados. E eu fiquei lembrando da visão da nossa igreja. Nossa igreja, ela tem como visão ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do Evangelho, no serviço a Deus e ao próximo. Não precisa escrever mais nada. Que Deus assim nos encontre a vivermos essa percepção de peregrinos no mundo, à sombra da cruz de Cristo. Que o Senhor nos ensine a ter um olhar treinado para termos compaixão intencional. Curve a sua fronte. Talvez Deus falou algo para você aí, mas eu queria que a gente orasse pela nossa igreja, sabe? Eu sei que individualmente a gente tem um alcance bom, mas como igreja, nosso alcance aumenta. É lamentável que muitas vezes a gente não perceba como que a nossa unidade faz diferença. E Jesus falou isso: ore para que Ele mande mais gente. E muitas vezes nós somos dispersos uns dos outros. Precisamos lutar contra a dispersão e perceber o que Deus tem para nós, para o nosso tempo. Vamos orar.